E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio número 192 deste podcast da Briosa, com, pasmem-se, mais um empate. É verdade, a Académica deslocou-se à simpática terra de Felgueiras para jogar aquele que, segundo os números e na teoria, seria o melhor jogo, ou um dos dois melhores jogos da Liga 3, não é? Que colocou frente a frente os líderes da Zona Sul e da Zona Norte, num jogo que terminou empatado e com algumas incidências e acontecimentos que passaremos aqui a falar sobre eles. Para isso, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado dele, fiel companheiro António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique.
E também, na ausência do Zé Pedro Correia, o já tradicional substituto de luxo do Conversas de Bancada, o Joaquim Aranha. Olá, Aranha, como é que estás?
Olá, Henrique. Olá, António. Mais uma vez um prazer estar aqui na vossa companhia.
Muito bem. E é exatamente por ti, Aranha, que vou começar. Vimos o jogo juntos e pergunto-te diretamente... O que é que te pareceu, assim, de forma geral, ainda sem fazer a análise completa à partida, mas se calhar começando pelo 11, não é? Tiago Moutinho continuou sem inventar.
Sim, o Tiago Moutinho continuou sem inventar e, na minha perspectiva, bem até agora. Tu disseste que era possivelmente o melhor jogo da Liga 3, tendo em conta que iam estar frente a frente o primeiro da zona Sul, por assim dizer, e o primeiro da Zona Norte. Foi um jogo, pareceu-me a mim, bem, bem disputado, e facilitou-nos aqui também um bocadinho a nossa tarefa, porque é um jogo que é claramente partido em duas partes. Primeira parte melhor a Académica, a segunda parte melhor o Felgueiras. Mas falando do 11 em 5, como tu perguntaste, eu acho que para o jogo de ontem, de facto, fez sentido aquele 11, ou seja, manter os mesmos que tinham alinhado contra o Covilhã, à exceção do Miguel Rodrigues, se não estou em erro, para a entrada do
Sim, voltou do Aloísio, o Aloísio.
Que estava castigado. E tendo em conta que, apesar de não termos conseguido os 3 pontos, eu parece-me a mim que este, à data, será o 11 melhor e mais equilibrado que a Académica terá para apresentar em qualquer que seja o terreno, quer em casa, quer seja fora. A mim sempre preocupou muito, e nós até falámos aqui várias vezes, que era o meio campo David Teles, Lucas Henrique, não seria o mais aconselhável para jogos mais equilibrados, ou que a equipa, ou mesmo jogos fora. No entanto, temos visto é que o meio campo encontra-se relativamente estável. O Tiago Veiga é outra surpresa também, no sentido em que também ninguém esperava que ele fosse jogador para 90 minutos, e tem demonstrado que, de facto, é, até pelo que temos visto, jogador para os 90, até porque o João Silva até tem saído antes do
Tem sido ele, Tiago, sim, Veiga. A sair.
Pois, pá, mas sim, concretamente tu pergunta, o 11 não me surpreendeu, e acho que é o 11 que deve ser apresentado também na próxima jornada, porque tem dado aqui algumas garantias e tem apresentado índices de rendimento até bastante elevados dentro do que é o padrão da Liga 3, como é óbvio.
Sim, concordo contigo, foi mais um... Já não há grande surpresa, não é? Os adeptos já estão mais ou menos à espera que seja esta a equipa base. E António, pergunto, tal como o Aranha disse, e bem, um jogo muito partido em duas partes, pergunto-te se na primeira gostaste do puro futebol de Tiago Moutinho.
Gostei, Moutinho bola a funcionar. Aliás, a Académica na primeira parte fez o Felgueiras parecer uma equipa banal.
Banal.
Que não teve argumentos para contrariar esta tendência de posse de bola da Académica, de jogo ofensivo. Não só eficaz, porque faz tremer o adversário e é de uma perda de bola a impressão que nasce o gol da Académica, como é um futebol também atrativo de se ver. Por isso, sim, da primeira parte não há qualquer tipo de, acho, de reparo a fazer. A Académica entrou realmente muito bem.
Mas não havendo reparos, pergunto-te porque é que achas que, de facto, esta foi uma primeira parte tão melhor do que as outras? Porque é que a Académica jogou, de facto, ou nos pareceu a todos, até agora, o que tenho visto de feedback do Zeb, porque é que foi assim uma primeira parte tão boa? O que é que mudou? O que é que aconteceu
de diferente? Acho que não é muito difícil, pelo menos acho eu, não é muito difícil de perceber. É que a Académica realmente tem vindo a construir um plantel cada vez mais sólido e está cada vez mais confiante no seu estilo de jogo. É um estilo de jogo que se coaduna com equipas como o Felgueiras, que também querem jogar a bola. E que, inevitavelmente, aqui, sendo bastante subjetivo, sendo a Académica mais forte, não conseguem. Não se viu isso, por exemplo, o jogo passado contra o Covilhã, porque é um jogo de uma natureza completamente diferente, com o Covilhã, que se fecha lá atrás e fica mais difícil para a Académica de praticar o seu futebol cara a cara, porque é quase um anti-jogo aquilo que o Covilhã foi fazer ao Calhabé, e assim está, com uma equipa que quer jogar e que também tem as suas oportunidades, sem grande sucesso, a Académica mostra-se superior. Acho que não foi nada de diferente, foi só uma equipa com a qual conseguimos jogar, cujo estilo se coaduna com aquilo que o Tiago Moutinho tem andado a construir, e é normal que nesta altura da época que essa construção do Tiago Moutinho esteja melhor do que nunca, porque já lá vão 5 ou 6 meses a construir este estilo de jogo e está realmente a resultar.
Certo, concordo. Eu acrescentaria aí um detalhe que para mim é a palavra-chave da primeira parte da Académica, que é a intensidade. Eu recordo-me de, lá está, essa intensidade resultar em várias, não foi só a recuperação de bola que dá o golo. A Académica tem várias recuperações de bola e na primeira parte consegue criar várias vezes perigo de recuperações de bola, fruto da pressão alta, efetuada às tantas até por Chico. Quer dizer, Chico Bala estava quase como um extremo a pressionar em cima dos laterais, quer dizer, e eu lembro uma série de virar para porém dizer, pá, estamos brutos, pá, estamos intensos, estamos a carregar em cima, quer dizer, estamos muito, muito intensos. Acho que a palavra-chave que me ficou da primeira parte foi essa. Não obstante, também acho que nem tudo foi rosas. Não só, obviamente, na segunda parte, já lá vamos falar da segunda parte, mas mesmo na primeira, há que recordar vários lances em que o Felgueiras tem, de facto, oportunidades claríssimas. Recordo-me de um cabeceamento que era só encostar, de um desvio que vem e que o jogador cabeceia por cima. Várias vezes, uma ou duas vezes, que enfrenta a baliza, não conseguiram acertar na baliza. Enfim, poderia essa pressão alta ter tido outro tipo de consequências. Não aconteceu, muito por, a meu ver, por algum demérito do Felgueiras nessa primeira parte, mas na segunda, Aranha, foi uma Académica completamente diferente que entrou em campo para os restantes 45 minutos.
Académica diferente, e tá, por acaso agora está aqui a tentar lembrar-me, ainda houve aquele remate à barra daquele jogador que nós já comentámos que era, pá, tinha pinta.
Era o, anos. Sim, como é que ele se chamava? Não era Adolfo, era o... Eu já te digo o nome dele.
Agora também não me recordo, mas era...
Qualquer coisa que... Domingos.
Sim, exatamente. Pá, muito bom jogador que ainda mandou ali um remate...
Domingos Andrade.
Exatamente. Acho que até uma perda de bola nossa que também resulta de uma pressão alta do Felgueiras e um remate à barra muito, muito perigoso. Pá, é verdade que, de facto, a segunda parte foi totalmente diferente, ou foi... se calhar a antítese da primeira, e eu não sei se isso se deve tanto ao mérito do Felgueiras ou mais ao demérito da Académica, que parece que achou que um zero dava-lhe conforto suficiente para cerrar fileiras e tentar deixar de atacar, porque basicamente foi isso que vimos até um bocadinho até ao minuto 80, que foi a partir do momento em que o Felgueiras empata, depois é que parecia que tinha voltado à primeira parte. E a culpa, um bocadinho daquilo, na minha opinião, do abaixamento de linhas da Académica, também tem a ver com a substituição que foi feita com a entrada do Obiora para a saída do David Telles. Apesar disso, acho que ter só ocorrido aos 61 minutos, pá, nós já falámos aqui várias vezes que isto dá sempre aquela mensagem de fechar atrás, não é? Tu estás a tirar o David Telles, que é um dos médios criativos da Académica, par de Lucas Henrique, e metes o Obiora, que é um médio com características bastante mais defensivas, e de jogador ali de estar à entrada da área a proteger um bocadinho os centrais, a mensagem que passas lá para dentro é que estás contente com o 1-0 e a Académica deixou de atacar praticamente. Aquilo era chutão para a frente, para a parede, tentar apanhar ali alguma bola que fosse um bocadinho melhor despejada. Pá, mas deixaste claramente de ver um jogo, o jogo que estavas a ver na primeira parte, um jogo de pressão alta, um jogo de futebol de futebol apoiado, futebol rápido, futebol bruto, como tu disseste. Isso deixou de existir na segunda parte, e acho que o Tiago Moutinho também tem aqui um bocadinho de culpas no cartório. Não estou a dizer que poderá não ser o principal culpado, mas na minha perspectiva aquela substituição não é propriamente a melhor ideia, porque parecia-me a mim que na altura o que estava a faltar era que a Académica tivesse capacidade de ter bola no meio campo contrário e não de estar a defender tanto a sua baliza. Portanto, acho que isso foi também um dos grandes fatores para a tal alteração dramática da primeira para a segunda parte, essa substituição.
Porque repara, tu mencionas, e bem, que a substituição ocorre aos 61 minutos. O primeiro remate da Académica, na segunda parte, é aos 69. Quer dizer, é muito tempo, desde os 45 aos 69. Para estar a ser completamente sufocado e não sofrer este golo, com alguma sorte, porque o Felgueiras entra muito bem, logo com duas ocasiões algo flagrantes. Uma lá está, na cara do golo, lembro-me que foi o. Como é que ele se chamava? Catatau? Não sei, que era, acho que era Catatau, que remata por cima. Muito, muito mal rematado. Logo ao início da segunda parte também o Carlos Alves faz uma boa defesa. Portanto, entraste sufocado. Agora, depois a questão era o que é que podias fazer para contrariar. O que me parece é que a equipa entrou logo, e não foi a partir da substituição, que entrou com uma mentalidade muito distinta, muito diferente. E essa, sim, eu acho que é a grande pecha de Tiago Moutinho neste jogo. Infelizmente não foi o primeiro jogo, já não vos consigo dizer especificamente qual é que foi o jogo em que isto também aconteceu, mas que houve uma grande diferença do momento em que a Académica, antes de marcar o golo e depois de marcar o golo, que a Académica recua muito linhas e começa a defender muito cedo. António, talvez me consigas ajudar, não sei se foi Amor, Alverca, já não sei, lembro-me de pensar, pá, é muito cedo para já estar... Já me lembro, mas aí lá está, foi o Atlético.
Foi na tapadinha,
exatamente. Só que aí tínhamos a particularidade de estar a jogar com 10.
Porque
João Silva tinha sido expulso. Ainda assim, desta vez com 11, epá, acho que a Académica entrou para defender muito cedo. E estava aos 60 minutos, já estávamos completamente à rasca e parecia que já estávamos nos 90. E ainda faltava meia hora. Portanto, foi mais do que natural o golo do Felgueiras. Não só o golo, como até, eu arrisco-me a dizer que o Felgueiras, se houvesse um vencedor, deveria ter sido o Felgueiras. Porque a segunda parte foi... esmagadora da equipa nortenha. António, o que é que, a teu ver, poderia ter sido feito para anular esta supremacia felgueirense na segunda parte? Culpas no cartório de Tiago Moutinho, dos rapazes dentro do campo? Qual é a tua análise?
Pá, um pouco dos dois. Terá sido efetivamente uma questão de mentalidade, porque Moutinho há de ter dado ordens ao intervalo para se ver uma diferença de performance tão grande, mas também culpas no cartório de algumas individualidades, umas inevitáveis, como por exemplo o João Silva, que baixa claramente de rendimento, e nós não temos um substituto à altura neste momento dos dois extremos titulares, que estão a mostrar muita qualidade, mas nem o Hugo Seco de um lado, nem o Vitinho do outro lado como é que se diz, substituem com qualidade estes dois titulares, e a Académica ressente-se disso, ressente-se do Tiago Veiga nem tanto, porque ele já aguenta um bocadinho mais fisicamente, mas o João Silva quebra claramente fisicamente e a Académica ressente-se disso. Por outro lado, mais um jogador de ataque, o Lucas Henrique, que isso não é por falta de físico, acho que é por cabeça. Lá está, entra claramente com essa mentalidade de que o jogo já está já está feito, já não é preciso, não precisamos de marcar mais, por isso o que há para fazer é com um bocadinho mais de liberdade, com um bocado mais de displicência, e não oferece tanto como na primeira parte, que até defensivamente ajudou bastante, e o Lucas Henrique é outro na segunda parte, apesar de fazer uma primeira parte, talvez a melhor primeira parte da época do Lucas Henrique, na segunda também perde muito rendimento. Pronto, e são duas peças bastante chave que fazem a equipa descer de nível, para além da mentalidade, em termos concretos, no jogo jogado. E há as peças que estão no banco ainda não ajudam como devem ajudar. Tu falaste muito bem, Henrique, na intensidade com que a Académica anda a jogar. Eu falo não só de intensidade, como de, como é que se diz, coordenação entre eles, química da equipa. E, por exemplo, um jogador que eu já gostei de ver das duas vezes que ele entrou, que é o João Rezende, que se vê que tem pés, que se vê que tem técnica para alinhar neste 11, e ainda não tem a química, porque o jogo ainda para um bocadinho, ainda não vê-se claramente que a dinâmica do João Rezende ainda não é a dinâmica dos outros jogadores da Académica. Os passes não vão para o mesmo sítio que os outros passes vão, dos outros jogadores, os movimentos dele não são os mesmos, apesar de ser um jogador que mostra essa intensidade e mostra a qualidade técnica, falta-lhe realmente entrar na química da equipa.
O que me parece perfeitamente normal, deixa-me só acrescentar.
Sim, é perfeitamente normal. Eu, para mim, há falta de melhores substitutos. Estava à espera um bocadinho mais, por exemplo, do Vasco Gomes. Estava à espera que o Vasco Gomes entrasse para este jogo, porque nesta quebra física toda, precisando de alguém ainda para manter o ritmo, pá, Vasco Gomes é quem tem ritmo, é quem já está habituado a esta química da equipa, e aí culpa um bocadinho o Tiago Moutinho não ter posto o Vasco Gomes a jogar, porque acho que tem que entrar, é do banco da Académica, dos substitutos, é a peça-chave, que está a pé estas alturas em que a Académica precisa de banco.
Pois, de facto, concordo contigo, porque agitadores... O Seco não entrou mal, mas não é. Não tem a mesma qualidade neste momento, ou não oferece o mesmo à equipa que o João Silva em forma física oferece. E o Vitinho, não, pronto, continua sem convencer sem poder dar à equipa aquilo que a equipa muitas vezes necessita de energia, de velocidade, de qualidade técnica, cruzamento e até remate. Portanto, pá, acho que. Concordo com aquilo que vocês disseram. Paradoxalmente ou não, esse domínio do Felgueiras traduziu-se apenas só num golo de penalti. Um penalti que deixou algumas dúvidas e que eu não sei quanto a vocês, mas eu não estava a par de que já havia VAR nesta fase da Liga 3. Então, quando vi que o lance estava sob análise, fiquei convencido, pronto, vai ser revertido, porque de facto... A mim não me pareceu que houvesse falta. Pergunto-vos a vocês, pareceu-vos falta da Ilson?
Só dizer que eu sabia que já havia VAR nesta fase, mas não sei se é um VAR como nós vemos na Primeira Liga, porque acho que, aliás, foi uma coisa que deixou alguns adeptos confusos, porque é de estar a demorar tanto tempo e o árbitro principal não ir lá ver a imagem, se é realmente um lance tão duvidoso. O que me parece, e do que me disseram pessoas que estavam lá em Felgueiras, é que, aparentemente, não sei se isto é verdade ou não, não haverá aparelhagem em campo para o árbitro principal ir lá ver as imagens.
É só ajuda à distância.
Exatamente.
E pareceu de penalti, António?
Epá, da primeira vez, sim. E durante o jogo todo, nas repetições que eles deram, sim. Depois, vendo com um bocadinho mais de cuidado... Parece-me que não, pá, mas é muito duvidoso. Quer para um lado, quer para o outro, é muito duvidoso. É mesmo complicado.
E tu, Aranha?
Pá, pois, se não há então tal aparelhagem como o António está a dizer, torna-se um bocado complicado ser aquele tal caso de como é que é? É que tem de ser claro e há outra expressão qualquer para de facto haver uma
os chamados erros grosseiros, não é?
Exato, pá. E não parece que seja ali um caso de erro grosseiro, mas deixa dúvidas. Se fosse ao contrário, na área do Felgueiras, será que diria que era penalti para a Académica? às vezes meto um bocado nessa posição, mas pá, 60, 40, 60 não era penalti, 40 talvez fosse, porque de facto parece-me que ali, provavelmente ali um toque pode desequilibrar, mas parece-me que o Ailson toca na bola, não é? Depois, possivelmente no seguimento, desequilibra o atacante do Felgueiras e dá origem ao contacto, e o jogador do Felgueiras, bem ou mal, aproveita-se desse toque e cai e acaba por ganhar o penalti. Agora, seria interessante percebermos ou não se de facto vai haver a tal televisão para o árbitro poder reverter a decisão, ou não, não, não sei, mas também não estava por dentro, como sabes que estava contigo, não estava não, por dentro.
Pois, de facto eu concordo convosco, a minha análise é exatamente também muito duvidoso, podia ser assinalado, podia não ser. O que eu tenho de certeza é de uma coisa, que ao contrário do que já li por aí alguns adeptos da Académica a dizer, a Académica, a meu ver, e é importante frisar isto, na minha opinião, não foi roubada, e muito menos perdeu pontos por causa desse lance. Portanto, a Académica merecia, na mesma, empatar ou perder, e não foi por causa de um penalti, quer dizer, não houve aqui uma alta influência do árbitro, parece-me, no resultado. Portanto, queria só desfazer isso. A meu ver, a atuação da equipa na segunda parte é a grande responsável por a Académica não ter conquistado.
Sim, até porque parece que pode também ter havido um penalti na primeira parte para o Felgueiras que não foi,
sim,
não foi assinalado.
Uma mão de Francisco Ferreira.
Pronto, exato.
Também podia ter sido assinalada e não foi. Lá está, também discutível.
Não podemos ser tendenciosos, não é? Também concordo contigo nessa análise fria, que não foi pelo senhor árbitro que de facto a Académica não conseguiu levar os 3 pontos de Felgueiras.
Não
acho
foi.
Que há...
E
tem de se olhar para dentro, não é?
Sim, acho que tem de se olhar mais para dentro. E também ouvi já várias pessoas dizer que várias faltas não apitadas a favor da Académica na segunda parte. Eu reconheci de facto que o árbitro não estava para marcar faltinhas a pedido. Mas é assim, quando a Académica baixa linhas e a única forma que tem de tentar ter a bola ou fazer alguma coisa do jogo é chutão para a frente e o paré lá à frente cair... E tentar subir metros, como eu digo às vezes, entre aspas, à rugby, não é? Quer dizer, que é por faltas e ir subindo no terreno por fases. Epá, o árbitro, se calhar, dá uma, à segunda já duvida. E quando é persistente esta estratégia de tentar ganhar faltas para cair e subir no terreno, é natural que o árbitro deixe de dar essas faltas. Quer dizer, e a Académica, verdade seja dita, e com muita pena minha, na segunda parte, pouco quis jogar. E eu até comentei depois com o Aranha, que fiquei lixado, que a Académica só se aproxima, não é só se aproxima, a primeira aproximação é aos 69 minutos, mas só quer fazer uma jogada de ataque construída imediatamente a seguir a sofrer o golo. E vai lá à frente e ganha um canto. Antes disso, a Académica era chutão para a frente e Deus dará, vulgo Perea. Ou seja... Parece-me, e para concluir esta análise global ao jogo, antes de irmos às individualidades, que a Académica só se deve culpar a si mesma pela não obtenção de 3 pontos. Com sorte, poderíamos ter conseguido, porque lá está, se Carlos Alves, como esteve tão, tão, tão perto de defender aquele penalti, se tivesse conseguido defender, se calhar até com muita sorte conseguíamos os 3 pontos e sair de Felgueiras com uma vitória, não conseguimos, a meu ver, justo o empate... E temos de olhar para dentro, porque podíamos e devíamos ter feito uma exibição muito melhor na segunda parte, e acho que isso sim garantiria talvez 3 pontos depois de uma excelente primeira parte da equipa de Tiago Moutinho. Agora, olhando de fora para dentro, perguntar-te a ti, António, melhor e pior em campo por parte da Académica neste jogo?
Melhor em campo, talvez a Ailson, que fez mais um jogo em que encheu o campo todo, não só defensivamente, que já está a um nível altíssimo, mas também a construir bastante melhor daquilo que se tem visto até agora. E como eu já disse, uma primeira parte incrível do Lucas Henrique, a fazer tudo e mais um par de botas, não só a dar oportunidades lá na frente, com passos a rasgar, com... criação de espaços com fintas bem-sucedidas, mas até no processo defensivo, até ali à parte do meio-campo defensivo, a ajudar bastante a equipa. Depois teve um decréscimo de rendimento brutal na segunda parte, mas gostei sobretudo de ver estes dois. E mais uma vez uma boa exibição muito sólida do Carlos Alves, que além de ter alguma sorte, sim, com falhanços dos jogadores do Felgueiras, notar que o Felgueiras prepara, ou pelo menos pareceu que prepara muito bem as bolas paradas. Foram ali vários cantos que parecia claramente ensaiado e saíram muito bem, só faltou mesmo a finalização. A Académica daí poderia tirar lições para os próximos jogos. E há mesmo uma em que é o Carlos Alves a fazer uma defesona, estava no sítio certo à hora certa, e por isso também muito bem o Carlos Alves, e quase defendeu o penalti, como tu referiste. Da parte mais negativa.
E atenção, estás a esquecer do lance final do jogo, que o Carlos Alves faz uma defesa enorme.
Sim.
A um remate do Taca, não era Taca? Acho que era
Taca, sim.
Que ele chamava.
Sim, sim.
Que
sim,
salva
sim.
Ali um pontinho para a Académica.
Sim, 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 sim. E um jogo também mais bem conseguido do Stitch.
Ia dizer isso, exatamente.
Até há aí uma frase circular a dizer que quão bem faz a concorrência ao Stitch, que de repente aliás, a frase vou utilizar a frase que se lixe, que é: quando me perguntarem a importância da concorrência, vou mostrar uma foto do Stitch, porque realmente é transfigurado desde que chegou o Diogo Costa. Stitch tem vindo a aumentar muito o rendimento e fez mais um muito bom jogo em Felgueiras. Da parte negativa, o Obiora entrou muito mal, é uma pena.
A sério?
Parte
já lá vamos discutir isso então.
Parte-me o coração, porque não só um bocadinho grande demais, apareceu-me, como a falhar passes, pá, clamorosos. O Hugo Seco também não me convenceu, fintinhas, e senhor faz uma, faz duas, remata fraquíssimamente, fraco. E não sei, mais do lado negativo, lá está, a quebra física do João Silva, se bem que isso é uma questão mais profunda. Não sei, vou deixar os mais negativos para vocês.
Fácil, é uma tarefa ingrata para nós, mas passo a bola a ti, Aranha. Vi-te aí a assinar a cabeça quando o António particularmente falou de uma Oviora grande demais.
Pois eu tendo a concordar um bocadinho com o António. Acho que o Obiora está um bocadinho fora de forma, para ser sincero. Pareceu-me, tu achaste que não. Na altura comentei logo contigo e o António agora teve a amabilidade de me confirmar que eu não estava assim tão errado quanto isso. Pá, sim, de facto entrou mal, não acrescentou nada. Na minha perspectiva até vi tirar ali um bocadinho a qualidade que poderíamos ter no meio campo ao nível de passe, e de facto foi uma entrada um bocadinho em falso do Obiora. Também me parte do coração, mas acho que isto é uma questão também de tempo, até o Obiora, tempo que já não é assim tanto, não é?
Pois.
Mas pá, acho que o Obiora tem todas as condições para semana a semana vir aqui a subir um bocadinho os seus índices físicos, de forma a mostrar um bocadinho do Obiora que já foi. Não sei, acredito que ele não vai voltar a ser aquilo que era quando passou pela primeira vez pela Académica, mas vamos ter fé.
Sem te querer cortar muito a linha do raciocínio, mas só para pegar nisso que tu disseste agora, da entrada do Obiora e tal, esqueci um bocadinho de dizer: se a entrada do médio defensivo, numa altura em que estavas a precisar de bola à frente, não terá sido a jogada mais inteligente, na tua opinião, Aranha. Será que faria mais sentido um nome como o de Gonçalo Ferreira, né? Que, a fim de contas, fomos buscá-lo ao Varzim, um jogador com bastantes mais minutos do que o Obiora, um jogador supostamente médio ofensivo, mas que Ainda ninguém o viu, nem no banco.
Eu não vi o Gonçalo Ferreira, mas tenho visto o João Rezende e tive a oportunidade ontem de dizer-te que eu acho que o João Rezende, mais cedo ou mais tarde, vai ser titular desta equipa. Se continuar a mostrar aquilo que na minha opinião, tenho estado de facto a gostar muito das entradas dele em campo, eu acho que ele vai ser titular e não vai ser com ponta de lança. Eu acho que ele vai ser titular como segundo avançado e acho que o David Telles vai cair da ficha do 11 inicial da Académica para espaços temporais breves. Arriscaria eu. Porque o Lucas Henrique, de facto, está uma coisa completamente fora do normal para o que tínhamos estado aqui a ver. O Lucas Henrique ontem faz uma jogada que passa a bola por cima do adversário, depois é claramente parado em falta, o árbitro decide não marcar, mas tem tido pormenores e passos a fazer lembrar David Telles criado no ano passado, por exemplo. Eu acho que já ontem não gostei assim tanto de ver o David Telles quanto isso. Não estou a dizer que foi dos piores.
David Telles tem um remate oposto.
Sim, mas parece-me que está uns furinhos abaixo daquilo que já mostrou e poderá estar a ter o sentimento contrário do Stitch. Está a ver que está...
lugar assegurado, não é?
Está a ter mais concorrência... Não, porque a concorrência está lá e ele está a ficar um bocadinho mais em pânico.
Ah, ok.
O Stitch está a ver a concorrência e está a levar o nível e parece-me que o David Telles... Não está a ser uma questão assim tão... tão notório quanto isso. É uma questão mais, parece-me a mim, de feeling da minha parte que o João Rezende vai conseguir agarrar o lugar. Pronto, e de facto, o João Silva, como o António disse bem, de facto, também tentado aqui a testuar um bocadinho daquilo que tinha vindo a mostrar ultimamente. E deixa-me só frisar, em termos positivos, o Pereira, porque eu acho que o Pereira voltou a fazer mais uma vez. O Pereira, ultimamente, de facto, não tem estado, se calhar, tão... mortífero, por assim dizer, ao nível dos golos, mas tentar dar muito mais à equipa do que outras fases do campeonato. Tentado ali a fazer muito bem o papel de quase pivô de futsal, a segurar a bola, chega até a fintar 2-3 jogadores para dar continuidade à jogada. E ontem
uma assistência para o João Silva que...
Exato.
É um falhanço do João Silva, poça.
É, pois, mais me ajudas então na minha tese do Pereira e do João Silva. Acho que é... É exatamente isso. Um tentado a melhorar ao longo da época e o João Silva tentado aqui a desiludir um bocadinho nesta fase mais final. Pá, mas espero que isto seja só uma questão temporária, porque de facto, como o António disse bem, o Vitinho e o Seco não são comparáveis neste momento ao Tiago e ao João, na minha perspectiva.
Pois. Pois, eu, caros amigos, eu vos digo que para mim é lixado, pá. Esta hoje a avaliação de melhor e pior é muito complicada, pá, porque realmente foram dois jogos completamente distintos. Acho que há quatro, vou falar de quatro jogadores com aspectos positivos. Vou primeiro falar de dois que para mim foram os melhores. Por quem é que eu começo? Sei lá. Acho que se calhar o Pereira. Mas... E isto para escândalo, não é? Daqueles que acham que eu odeio o Pereira, não é? E que era um hater do Pereira, como já ouvi aí de várias bocas a dizer isso. Tenho estado a gostar do Pereira. Acho que fez uma primeira parte fantástica. E foi muito por conta dele que ele era o primeiro defesa a fazer pressão sobre os defesas do Felgueiras. E acho que isso foi muito útil e foi muito contributivo para a grande exibição a nível de pressão e de intensidade que a Académica apresentou. Mas, na segunda parte, deixámos de ter Pereira. Não houve Pereira na segunda parte. Por isso é que me custa aqui dizer que terá sido o melhor em campo. Porque realmente foi uma belíssima primeira parte, mas uma segunda parte em que não apareceu. Porque a bola era bombeada para ele, ele lá tentava, mas zero. Portanto, ok, pode-se alegar, mas ele tentou. Tentou, é certo, mas não contribuiu assim tanto para a equipa, portanto...
Desculpa, não, Henrique, interromper-te. Acho que nem o Peter Crouch teria hipótese naquele tipo de lançamentos que estava a ser feito. Sim, sim, sim. Portanto, acho que a culpa aí nem sequer é do Pereira.
Certo, está bem.
Parece-me.
Como é que eu digo isto? Quer dizer, não é que ele tenha estado mal, mas simplesmente não esteve no jogo. Portanto, custa-me a mim dar a ele prémio de melhor em campo para 90 minutos.
É comentário de hater, deixa-te falar.
Portanto, o outro nome que eu tenho, um bocadinho menos, ou seja, não atingiu um pico tão alto de qualidade, diria eu, como o Pereira neste jogo, mas manteve-se a um nível um bocadinho mais baixo, mas mais consistente ao longo dos 90 minutos, até sair, foi o, ou até um bocadinho antes de sair, o João Silva, que acho que foi o jogador que mais rematou à baliza do Felgueiras, criou também algumas oportunidades, criou alguns desequilíbrios, contribuiu também nessa pressão na primeira fase, epá, e um bocadinho mais participativo na segunda parte, quer dizer, é ele que tem essa primeira tal aproximação à baliza na segunda parte e remata à baliza na segunda parte, portanto, à falta de melhor na segunda parte, o João Silva foi um dos que pouco se destacou pela positiva, e por isso eu dou-lhe o prémio de melhor em campo. Espero ter-me justificado da melhor maneira possível. Menção honrosa para dois jogadores. Francisco Ferreira, pá, mais um super jogo do Chico Bala. Quer a defender, quer a atacar mais uma vez. E a defender muitíssimo alto, e a fazer belíssima pressão e a participar muito. Cruzamentos, na primeira parte teve bastante participativo e bem. E segunda nota para o Lucas Henrique, que eu já lhe daria aqui uma nota de destaque honroso por acertar uma vez na época na baliza, e não só acerta na baliza, como de pé direito, que não é o seu melhor, e faz golo. Portanto, pá, extra pontos aqui para o Lucas Henrique, que infelizmente, a meu ver, porque lá está, eu ao contrário do António gosto que há pouco de Rodriguinhos à Vasco paciência, para mim conta um pouco cabritos que depois dão em nada, epá, e sinceramente para mim a única coisa que o Lucas Henrique fez que se visse neste jogo foi mesmo o golo, porque de resto
não, eu confirmo, não é... que me dá um especial gozo ver o Lucas Henrique a sambar na cara das inimigas.
Sim, imagino que sim, um jogador que tanto prezava ver Vasco paciência a bailar na cara dos inimigos. E numa época, pronto, de trauma, imagino que sim, que goste de Lucas Henrique. Agora, falando dos piores, epá, quem é que teve? Bem, obviamente, também tem de dar menção honrosa para o Carlos Alves. E talvez até colocá-lo mais a nível de João Silva e de Pere do que a nível de Lucas Henrique e de... Quem é que eu falei?
João Silva?
E Chico Bala, que era outra menção honrosa. Portanto, também Carlos Alves, muitíssimo bem a salvar-nos. Muita pena de não ter defendido aquele penalti. A nível de piores, pá. Epá, olha, outra menção. Stitch, bem também. Menção menos positiva para quem? Vocês já falaram bastante bem também. E eu também gostei do João Rezende. Ao contrário de vocês, não desgostei assim tanto do Obiora. Fica-me na retina, assim, o único lance que me fica na retina do Obiora é um... Bem, ia dizer um palavrão, mas um grande encontrão que o gajo dá à entrada da área, que tomba o avançado do Felgueiras.
Normal,
se calhar, graças a esse... Física. Sim, se calhar graças a esse arcabouço extra que o Obiora adquiriu nos últimos 6 meses, talvez. Pá, não me escandalizou pela negativa a exibição do Obiora. Epá, quem é que teve assim a menos bem?
João Vítor, nem vale a pena falar, não é?
Pá,
não,
pois, apareceu. Entrar João Vítor. Mais quem?
Vitinho também,
não é? O Vitinho continuar não dá nada, mas também jogou 7 minutos, quer dizer, é injusto estar a falar mal dele. O Diogo Amar teve bem, os centrais não tiveram mal, quer dizer. É mesmo difícil, mas se calhar no cômputo geral, e agora fora mais brincadeiras, exibição menos boa sim, de David Telles e de Lucas Henrique, diria eu, tirando a menção honrosa do golo, acho que no cômputo geral, exibições um bocadinho mais fracas. O Ailson pareceu-me bem, bastante bem na primeira parte, é ele que, atenção, recupera a bola para o golo, é ele que recupera a bola vinda do Felgueiras de um chutão. Portanto... Talvez esses dois, sim. David Telles e Lucas Henrique no cômputo geral. Talvez a um nível menos alto. Não sei, meus senhores, têm mais alguma nota a dar acerca deste jogo?
Não, acho que não.
Nada. Então, perguntar-vos acerca da classificação desta Liga 3, que arrancou ao rubro, né, com um super equilíbrio. À hora que gravamos este podcast, acaba de terminar a partida entre o Alverca e o Atlético Clube de Portugal, a partida que termina com a vitória da formação ribatejana por 2-0. E com este resultado, ainda faltando o jogo entre o Lusitânia de Lourosa e Sporting Clube de Covilhã, temos à segunda jornada o líder com apenas 3 pontos e o último classificado com 1. Portanto, não há aqui ninguém que fuja do pelotão. E, verdade seja dita, a Académica mantém 100 derrotas, portanto, 2 pontinhos está, digamos, a 1 ponto do topo. Isto caso, obviamente, o Lusitânia de Lourosa não ganhe. O Lusitânia de Lourosa é o único que está neste momento numa condição de fugir, porque pode ter 2 vitórias e fazer 6 pontos. António, pergunto-te, surpreende-te de alguma forma este arranque de Liga 3 na sua generalidade?
Não, nem por isso. Acho que esta supremacia daquelas equipas que nós analisámos no início desta fase se vai ver mais a longo prazo do que ser assim logo um choque térmico à entrada. Vamos ver. Acho que o jogo deste fim de semana, o nosso jogo contra o Felgueiras, deu muito boas indicações do que é que estas duas equipas são capazes de fazer mais a longo prazo. E por outro lado, vi um bocadinho do jogo do Varzim contra o Braga B e parece-me que foi um jogo bastante mais fraco. Por isso, vamos ver. É como tu disseste, o pelotão ainda está tudo concentrado. Deste jogo, falta do Covilhã contra o Lusitânia Lourosa, vai sair de certeza o primeiro classificado. Seja o Covilhã se ganhar, seja o Lusitânia Lourosa se empatar ou ganhar. Vamos ver. Era bom se calhar que o Lusitânia pelo menos não ganhasse, que é para irmos lá na próxima jornada, batermos cara a cara então com esse pelotão concentrado.
Certo, acho que é uma belíssima análise a este arranque, que para mim tem uma particularidade que tu falaste da importância deste jogo em Felgueiras. Para mim, não só frio em que nível é que está a Académica e também o Felgueiras, mas, pegando numa análise pré-jogo, que creio, não tenho a certeza, mas creio que terá sido avançada ou exposta pelo nosso colega da RUC, o Rui Rodrigues, que disse uma coisa que me fez bastante sentido, que é, dada a tranquilidade que foi a primeira fase, a fase regular do Felgueiras na Zona Norte, recordar que o Felgueiras apurou-se, creio que mais de 10 pontos à frente do segundo classificado, portanto, deixem passar a expressão, foi um passeio no parque, essa fase regular da Zona Norte para o Felgueiras, impunha-se aqui entender o real nível do Felgueiras, porque é assim, se o Felgueiras disputasse 4-0 na Académica, nós podemos olhar como, pá, é realmente a equipa de longe mais forte, passeou na Zona Norte, toca-nos competir com os restantes. Apesar de já esse pensamento já ir coxo com a primeira jornada do Felgueiras, que não ganha na tapadinha ao Atlético. Mas podia ter sido um dia menos inspirado. Agora, de facto, o que se viu foi um Felgueiras perfeitamente ao nosso nível. Perfeitamente ao alcance. Não foi assustador o Felgueiras. Pode ter sido ligeiramente superior, se quisermos olhar ao cômputo geral do jogo, mas não mete medo, não é um Felgueiras que esteja assim tão inalcançável. E isso pode querer aqui dar-nos algum ânimo acerca não do Felgueiras, mas dos outros clubes da Zona Norte. Digo, portanto, o Lusitânia de Lourosa, o Braga B e o Varzim. Porquê? Porque se o Felgueiras passeou assim tão facilmente nesta Zona Norte, e é um Felgueiras relativamente médio, se calhar Varzim, Braga B e Lourosa estão uns furos abaixo. O que pode, e a mim deixa-me um bocado mais confiante de que, de facto, se calhar até podemos ter mais hipóteses do que aquilo que eu antevi à partida. Não sei, Aranha, se faz sentido este raciocínio, se não, o que é que tiras deste início e deste arranque, se tiras alguma conclusão ou se vais usar o jargão clássico do é jogo a jogo?
Que é um facto, não é?
Sim, que é um facto.
Agora, há aqui uma questão. O futebol não é uma ciência proporcional, não é? Portanto, aqui estás a dizer que o Felgueiras passeou, portanto, já estamos aqui a admitir que os outros três terão de ser mais fracos do que o Felgueiras. Mas aqui há todas as questões ligadas às dinâmicas de jogo das equipas, ou seja, o Varzim poderá dar-se melhor contra o Atlético, derivado de variedíssimas, estou a dar um exemplo, variedíssimas circunstâncias de cada uma das equipas e dos plantéis que as constituem. Agora que de facto é uma surpresa e surpreendeu-me, eu estava à espera, como tu disseste, se calhar não estava à espera de ser esmagado, mas estava à espera de sentir um bocadinho uma superioridade do Felgueiras, sobretudo ali a jogar em casa perante os seus adeptos. E como já dissemos aqui várias vezes, não foi isso que se viu até sobretudo na primeira parte. Ou seja, abre aqui umas perspectivas e umas expectativas que nos poderão ser bastante, bastante favoráveis. Tendo isso em consideração, e sabendo que só falta jogar o Lusitânia contra o Covilhã, claro que agora aquilo que nos dava um jeitaço descomunal era um empate Zeca aqui entre estes dois e o pelotão manter-se ali juntinho para nós irmos jogar contra o Lusitânia. É fora, certo? Jogar
sim,
a Lourosa, com a possibilidade de passar já para a frente, que também estamos ali a mastigar ali a meio caminho, a meio da tabela, também não...
Pois, a verdade é que não perdemos, mas a Académica também não ganha, não ganha já há 4 jogos, quer dizer, uma derrota com o Covilhã e 3 empates consecutivos.
Pois, mas também há aqui uma equipa que nós temos de sempre ter em consideração, que é o Braga B, não é? Aquela questão das equipas B, que nós já sabemos que estamos aqui a ver que se o Braga B estiver ali no vai, não vai para subir, e se calhar dá-lhe jeito de ganhar um joguinho ali, por exemplo, pode ir jogar a Coimbra e dá-lhe jeito de ganhar aquele jogo por estar perto da subida, nós já sabemos o que é que poderá acontecer, não é?
Não concordo. Pois, por um motivo, o Braga nunca fez isso. O Braga, quando desceu de divisão, não recorreu a isso, que creio que o que estás a falar é ir buscar os jogadores melhores da primeira equipa ou
para ser um Rony Lopes assim, etc.
Pronto, não acredito, não é a cultura do Braga, não fez quando desceu da segunda para a terceira. E mais, neste Braga B é um projeto essencialmente focado em júniores que, e a nosso favor digo isto, estão na Youth League ainda, em competição.
E ainda bem,
vão jogar contra o Milan e, por conveniência e por patriotismo, força Braga, vamos tentar chegar o mais longe possível nesta Youth League, porque de facto pode-nos dar jeito.
Isso também é significado de qualidade, portanto, então já peço desculpa aos bracarenses que me poderão estar a ouvir relativamente à previsão falsa que estaria a fazer. Pá, mas então, deixa dessa questão de parte, uma equipa que está na fase eliminar da Youth League e tem estado a portar-se bem, porque passou num grupo onde estava o Real Madrid e o Nápoles.
Sim, certo? e já passou uma ronda a eliminar, que se me deres uns pontos, creio que foi contra o Partizan, mas não tenho a certeza.
Pois, também não me recordo, sei que sim, que já passaram, mas agora não me recordo também qual é a equipa. Pronto, isso demonstra que de facto há ali qualidade para os lados do Minho, e também é uma equipa a ter em consideração. O Varzim é uma equipa complicadíssima, já sabemos, sobretudo a jogar na Póvoa. Ah, e as restantes equipas nós já as conhecemos de defrontar na nossa fase do Sul. Pá, sim, mas a verdade é que é jogo a jogo, não é? Vamos ser aqui sinceros. É jogo a jogo, e agora é ir ganhar a Lourosa, porque já sabemos o que é que podemos contar de um bocadinho das restantes. Vamos ver aqui o Braga B e o Varzim o que é que nos trazem também, mas sim, pá, fiquei muito, muito agradado com o facto de não termos sido, pá, esmagados por o tal Felgueiras que andou a passear. E eu deixo-me só para acabar, acho que isso também é uma, há aqui um bocadinho de síndrome de inferioridade. Aqui do lado do Sul, achar que as equipas do Norte são de facto muito superiores e que o futebol que se pratica do Norte é de facto muito melhor. Bom, do que se tem estado a ver, não corresponde todo à verdade, portanto, estou confiante que ainda vamos dar a volta a isto.
Olha, deixa-me só contrariar um bocadinho essa ideia do síndrome de inferioridade. com um medo que eu tenho que a Académica esteja a criar um síndrome de superioridade e que venha a sofrer de uma crise de frustração, como é típico das equipas que se acham favoritas. E a Académica, no papel, pode ter razões para achar que é favorita, primeira classificada da Série Sul, como já dissemos aqui, a praticar um futebol bastante atraente e eficaz. Temo que, com dois empates que souberam um pouco e poderiam ter vitória, que a Académica, ou a cabeça dos jogadores, entre no síndrome de frustração da equipa teoricamente favorita. Espero que não seja o caso e espero que a atitude no próximo jogo contra o Lusitânia de Lourosa, pelo menos à entrada, seja exatamente a mesma que foi contra o Covilhã e contra este Felgueiras. Vamos ver.
Eu acho que para isso muito depende, e lá está, teoricamente, e há aquela conversa bonita de que só dependemos de nós e temos de olhar para dentro e tal, mas o que é facto é que a classificação e o entorno à volta da equipa e do clube influencia o que acontece no clube. E eu acredito que para manter esse espírito competitivo, ou seja, para não se criar esse espírito de frustração grande dentro do grupo, dava muito jeito não haver assim um clube já a disparar. Ou seja, manter ali o núcleo, as equipas todas na luta, para a Académica sentir que, pá, a qualquer momento pode passar para a frente e ser ela a comandar o pelotão. Porque se há aqui uma equipa que já descola, faz-me lembrar aquele ano, António, certamente te recordarás, de segunda liga, com o Paço de Ferreira. O Paço de Ferreira descolou de uma forma completamente absurda, pá, e deixou um lugar para 5 ou 6 equipas. Epá, isso é muito mau, e quer dizer, é quase match point atrás de match point, e a Académica já sabe que não tem boa memória disso. Assim, não há tanto a sensação de que não dá para escorregar. Epá, pronto, se nós escorregarmos, os outros também escorregam. É como se o campeonato começasse agora. E o que é facto é que a Académica ainda não sofreu muito na pele, ou para já, à hora que gravamos, desses dois, entre aspas, estou a fazer aspas virtuais, escorreganços. Portanto, acho que esse manter-se do pelotão é importante para não haver essa criação de expectativas ou frustração. Aranha, só para concluir, acerca do Braga B, fiz aqui uma rápida pesquisa. De facto, foi mesmo o Partizan que o Braga eliminou na Youth League, com alguns jogadores a alinhar, à cabeça o Roger Fernandes, pronto, já é conhecido quase toda a gente, participações na primeira equipa, etc. Portanto, tem jogado na Youth League e não jogou, por exemplo, agora contra o Varzim, nem foi convocado. Jogadores que partilharam essa participação em jogos de júniores e jogos da equipa B. Temos o também já destacado João Vasconcelos, o miúdo revelação aí da equipa do Braga Júniores, e também o Cauan Kelvin, o brasileiro, que aí sim jogou a titular em ambos os jogos. Portanto, há aqui alguns, não muitos, esperava ver mais, mas alguns jogadores que partilham Júniores e equipa B, que se mantenham então nos Júniores e que desfalquem, entre aspas, a equipa B do Braga. Manter então olho nestes jogadores e nestas performances da equipa dos Júniores do Braga. Avançando, tinha então aqui para falar convosco o jogo com o Lusitânia de Lourosa, que já o Aranha já disse, vai ser em Lourosa, não é? Um Lusitânia que ganhou então o seu primeiro jogo frente ao Varzim, em casa, por 1-0. Vai agora jogar esta tarde-noite de domingo frente ao Covilhã e que depois nos vai receber. António, pergunto-te o que esperas da equipa de Fábio Fortes.
Ui, olha, dessa não sabia eu. Dessa não sabia eu. Não sei, eu já admiti aqui várias vezes, estou em completa incógnita quanto às equipas que vêm da Série Norte. Como disse, vi agora um bocadinho do jogo do Varzim contra o Braga B, não me surpreendeu, antes pelo contrário, mas não faço a mínima ideia. Acho que a Académica, sobretudo se entrar como entrou, como tem andado a jogar, e como entrou contra o Covilhã e contra o Felgueiras, tem todas as oportunidades para ganhar, porque acho que realmente estamos com um futebol muito difícil de contrariar. Pelo menos este Tons inicial está com uma química, pá, é aquela coisa de equipas que jogam em equipa, com 4, 5, 6 meses de jogo e de consistência, nota-se, porque sabem para onde é que vão, sabem onde é que vão esperar o colega, sabem onde é que, para onde é que vão meter o passe, sabem quem é que é rápido, quem é que é lento, sabem quem é que vem para dentro, quem é que vai para fora, e a Académica, estes sons iniciais, sabem isso de cor e salteado, quase que podiam jogar de olhos vendados. A importância da consistência, eu sobretudo espero que, mesmo que esta caminhada rumo à Liga 2 seja infrutífera este ano, que a consistência se mantenha e que o grupo se mantenha. Acho importantíssimo que Moutinho se mantenha ao comando desta briosa. Não é por acaso que vemos, pela primeira vez talvez em 5 anos, uma equipa tão equipa, no primeiro ano em que mantemos o treinador de um... de um ano para o outro, e mantemos algumas peças de um ano para o outro, acho que não é coincidência nenhuma, e por isso sim, acho que é fazermos o nosso jogo e traremos a vitória para casa, com certeza.
Sim, falei-te de Fábio Fortes, que é assim o nome mais destacado para nós, obviamente, academistas desta equipa, mas é uma equipa que, atenção, também tem José Costa, não é? Ex-brioso guarda-redes José Costa. Tem aqui alguns nomes interessantes, como o Jefferson Nem, que até creio, António, que eras um apreciador deste Jefferson Nem.
Sim.
Tem também aqui o Ivanildo Nhaga, também já foi um jogador que também já foi falado aqui neste podcast. O Tiago Cerveira, lateral que esteve perto de assinar pela Académica, já bastante experiente. Portanto, é aqui uma equipa com uma mescla de juventude e de... Bem, isto é mais um clichê, não é? Aquela mescla de juventude e experiência que realmente deu frutos neste primeiro jogo, e estarei atento a este jogo do Lusitânia esta tarde-noite de domingo. Pergunta, Aranha, para além de te perguntar a tua aposta, que 11 esperas para este jogo com o Lusitânia de Larosa, não é? Tu que levantaste aí uma bola, já uma suspeita.
Não, eu levantei a suspeita mais no sentido de feeling barra aquilo que acho que faz sentido neste
momento. Vamos, assume. Vamos.
Não, eu acho que o 11 vai ser o mesmo, porque o Diogo Martins também não é grande fã de inventar assim de um momento para o outro. Portanto, eu acho que o 11 vai ser o mesmo. Não me entristece de todo que o 11 se mantenha. Acho que o António disse bem, a química está lá. Se, entretanto, o João Rezende aprender a tal química da equipa, muito lhe agradecia, porque parece-me que é um jogador, de facto, com muita qualidade, e qualidade que pode ser muito, muito bem emprego aqui na Liga 3. Mas, respondendo à pergunta, sim, acho que o 11 vai ser o mesmo. Acho que o Tiago Moutinho não vai inventar de todo e vai manter o 11. E eu acho que isso vai levar a que o jogo acabe empatado. Igual.
Mas já agora deixa-me partilhar com o auditório, e aqui também com o António, uma opinião tua. Perdoa-me aqui a inconfidência, mas que ficou na memória, e gostava de perguntar ao António se vê isso como uma possibilidade. Tal como viram os dois ao Biora acima do peso e eu não vi, às tantas, agora vão também concordar, e de algo que eu achei estranho, que foi a possível utilização de João Rezende no lugar de David Telles. Era assim, Aranha?
Sim, mais perto do Pereira, ou seja, tirar o David Telles e meter o João Rezende ali mais como, sei lá, como o Fausto chegou a jogar ali um bocadinho nas costas. Eu continuo a achar que falta um bocadinho, apesar de estar de facto muito melhor, acho que a ligação entre os médios e o Pereira, não entre os médios e os extremos, ainda não está totalmente oleada. Portanto, acho que o João Rezende podia ser a tal ponte que parece que ainda falta ali. Mas sim, deixa o António responder se vê isso
como... Sim, acho que é possível. Aliás, o Moutinho gosta de fazer todas as experimentações que pareçam plausíveis. Já vimos o Vitinha jogar a médio e não me parece nada descabido, aliás. Se há coisa que o João Rezende já mostrou, é capacidade de construção com bola, muito mais até do que finalização. E por isso faz algum sentido aquilo que vocês estão a dizer. Sim, vamos ver. Seria mais uma boa solução para o nosso plantel? Quem sabe? Moutinho é especialista em criar este tipo de soluções. Acho eu.
Pois, mas vocês veem a Académica, ou seja, nesse sistema teria de ser um Ailson com Lucas Henrique no meio campo, a segurar o meio campo, com depois os dois extremos, João Rezende atrás de Pere e Pere, seria isso?
Ou talvez um meio campo com Ailson, Vasco Gomes e depois
pois,
talvez pois. O João Rezende, né?
Ou mesmo, e deixa-me dizer, Ailson e David Telles. Porque para mim, um jogador a jogar no meio campo a dois, mais rapidamente, David Telles dá mais garantias do que Lucas Henrique. Não sei se concordo.
Não sei, eu acho que não. Lá está. Jogando com um jogador com essa função, por exemplo, do Fausto Lourenço, precisamos de um jogador no meio campo que encha mais o meio campo. E acho que o Vasco Gomes enche muito mais o meio campo do que
o David Telles.
Do que o David Telles. O David Telles é um jogador mais técnicozinho, bolas paradas e.
Não é para bolas longas. Vimos o ano passado muito passo longo que este ano não temos a ver. Quer dizer, aquela história da função com que o jogador joga. Não só o jogador que joga, mas a função com que ele joga.
Não sei. Olha, eu, independentemente de tudo isso, já que se falou no Vasco Gomes, gostava de ver mais minutos do Vasco Gomes. Acho que é uma arma que temos e que, por falta de tempo de jogo, poderá estar a ficar desoleada e enferrujada e talvez não, quando for preciso, não o tenhamos a 100%. E, para além disso, gostava de ver o Gonçalo Ferreira, pelo menos, a ser chamado e vermos minuto
pois.
Vem bem referenciado, minimamente bem referenciado.
Pois, e com minutos, quer dizer, não sei se está lesionado.
Aqui entre nós não há de ser muito pior que o Vitinho.
Pois, até nem acho que ele seja extremo, atenção, eu acho que ele é mais médio ofensivo do que propriamente extremo, mas é pá, sim, quer dizer, gostava de ouvir Tiago Motinha falar de Gonçalo, porque é que não joga, porque é que não é convocado, está lesionado, não está, está inscrito, não está, não sei, ficam dúvidas no ar, acho que inscrito está, pelo menos no site, ficam algumas dúvidas. Portanto, Aranha, tu avanças com o empate a 1. António, tu, quanto é que ganhamos? Nem vou perguntar se ganhamos.
2 a 0.
2 a 0 em Lourosa. E eu vou também ser um bocado mais, diferente, porque também estou na necessidade de ganhar pontos, não é? E vou apostar novamente na derrota da Académica. 2-1 para o Lusitano de Lourosa. Não me arrependo de ter apostado 2-1 para o Felgueiras, porque acho que era uma aposta muito vencedora e podia perfeitamente ter acontecido. Não aconteceu, felizmente, para a Académica. E lá são os meus pontos, mas tudo bem. Tudo bem que se vão outra vez os meus pontos e que a Académica me surpreenda com uma grande exibição, 90 minutos de altíssimo nível e com uma vitória. Portanto, eu digo 2-1 para o Lourosa, o António diz 2-0 para a Académica e o Aranha fica no meio com o empate a uma bola. Para concluir, meus senhores, que já vamos a boas, António, como é que anda aí a nossa formação briosa na nossa já habitual rúbrica de conversas de bancada?
A briosa anda bem e anda mal. Os sub-15 deram uma malha no Gil Vicente, ganharam por 6-1 com um hat-trick de Afonso Marques, um Gil Vicente que também está em último lugar, com 18 golos sofridos em 4 jogos.
Não interessa.
Porque a Académica, neste grupo de manutenção, já está aqui no pelotão da frente com 8 pontos. O primeiro classificado até o terceiro tem 9 pontos, por isso a Académica está a renascer neste sub-15. O sub-17 já terão jogado hoje, mas ainda não sei o resultado. Terão jogado contra o Vitória de Setúbal. No primeiro jogo, desta fase também de manutenção começou este fim de semana, e o sub-19 é que é questão pior, porque contra ali numa disputa de últimos lugares também da série de manutenção, perde 2-1 contra o Estoril, que estava em último lugar, e por isso o Estoril ultrapassa a Académica. As esperanças já estão quase, diria eu, deitados ao chão, porque já são 14 pontos para o lugar de manutenção, que é o terceiro lugar desta série. A Académica está em último e oitavo, com apenas 16 pontos. Lá está, a 14 pontos então do Beira-Mar e do Alverca, que estão com 30. E esta derrota por 2-1 em Estoril dói, e não há bom presságio para o sub-19.
Pois, é um tema muito delicado e triste que temamos aqui, mas acho que é a nossa função também manter as pessoas a par daquilo que é o caos nos júniores da Académica, depois de um ano ou de vários anos tão satisfatórios. Enfim, sem grande também, só para concluir, sem grande perspectiva de trazer jogadores lá, não é? Esta época não foi frutífera a esse nível. Se no ano passado Stitch e Diogo Amar ainda foram frutos e Di Cardoso a espaços, este ano nem isso. Enfim, é uma nota menos positiva, mas é com ela que terminamos mais um episódio. Agradecer a António a tua disponibilidade, agradecer a ti, Aranha, também a tua sempre disponibilidade para vires aqui dar uma perninha e contribuir com os teus sempre audazes comentários sobre as performances desportivas da Académica. Agradecer também a vocês, ouvintes, por mais uma vez estarem desse lado. Continuem desse lado. Não se esqueçam, que já não vou alertar acerca disso há muito tempo, das estrelinhas no Spotify, lá tentar chegar às 80 até ao fim desta época desportiva. E um grande abraço, e dizer-vos que voltamos então a falar depois do jogo com o Lusitânia de Lourosa.